Como dissemos anteriormente, nós vamos ler em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 29, que diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Quero falar neste momento sobre o seguinte tema: a importância das palavras de Jesus. Toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, eu não tenho dúvida disso. Seus escritos de Gênesis e Apocalipse são fantásticos. Eu me impressiono muito quando leio uma passagem bíblica que já tinha lido outras vezes e descubro coisas novas. Isso acontece o tempo todo. Ou até mesmo quando outras pessoas pregam uma passagem que acabei de estudar e mostra outro ponto de vista, outra lição que eu não havia percebido. Isso também acontece a todo momento. A Bíblia é assim, uma fonte inesgotável. Porém, eu confesso aos queridos irmãos que de toda a Bíblia, o que mais me chama a atenção são os escritos onde o próprio Jesus fala. Nos evangelhos, por exemplo, algumas Bíblias é colocado em vermelho. Isso me chama muita atenção. Toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é fantástica, mas as partes que o próprio Jesus fala me chama muita atenção. Alguns motivos. Jesus não falava nada que não queria ter falado. Segundo, Jesus não deixou de dizer o que deveria ter dito. Terceiro, Jesus não jogava conversa fora. Ele aproveitava todos os momentos, todas as suas falhas, todas as suas falas, desculpe-me, tinha uma intenção. Jesus aproveita todas as oportunidades para ensinar. Vou dar aqui alguns exemplos. Foi feita uma pergunta para Jesus em João capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A mulher o aborda com o poço terreno, e Jesus vai e fala da água viva. Outra passagem bíblica ainda no capítulo 4 de João, como se fosse uma colocação corriqueira, diz assim a partir do versículo 31, que Jesus também aproveita a oportunidade. Olha só que coisa linda. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come! Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura algo para comer? Ou seja, os discípulos foram comprar comida para Jesus, que estava com fome como homem. Mas quando voltam com a comida, Jesus aproveita a ocasião para falar de uma comida que não perece. Jesus era desse jeito aqui nesta terra. Jesus é fantástico em toda a sua maneira de ser. Uma outra oportunidade em uma outra oportunidade, Lucas capítulo 11, nós vamos ver uma mulher com uma frase mal colocada e Jesus aproveita a oportunidade para dar-lhe uma lição abençoada. Lucas 11, a partir do versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus, tudo que ele falou, tinha um foco principal, que é o reino de Deus estabelecido na vida das pessoas. Por isso que eu disse que Jesus não falava nada que não queria ter falado. Jesus não deixou de dizer o que deveria ter dito. Jesus não jogou conversa fora. Jesus aproveitou todas as oportunidades para ensinar. Tudo que ele falava era didático, ou seja, tinha como objetivo ensinar, instruir. Neste texto que nós acabamos de ler, é claro que Jesus, ele faz uso de uma parábola, a chamada parábola dos construtores, que nós acabamos de ler em Mateus 7, de 24 a 29. E chamando a atenção para parábolas, antes de nós entrarmos na parábola dos construtores, para quem não sabe, parábolas são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões com a finalidade de transmitir um ensinamento. Jesus utilizou dessa ferramenta muitas vezes. Olha só, uma relação que eu tenho aqui para que você entenda como Jesus usou essa ferramenta chamada parábola, que nós pregadores precisamos usar muito também. Olha só, a candeia, os dois construtores, que é esta que nós vamos falar hoje, remendo de pano novo em roupa velha, o vinho novo em odres velhos, o semeador e os solos, as ervas daninhas, o joio e o trigo, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, a rede, o dono de uma casa, a ovelha perdida, o servo impiedoso, os trabalhadores na vinha, os dois filhos, os lavradores, o banquete de casamento, a figueira, o servo fiel e sensato, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e os bodes, a semente em crescimento, os servos vigilantes, o credor, o bom samaritano, o amigo necessitado, o rico insensato, a figueira infrutífera, o lugar menos importante no banquete, o grande banquete, o custo do discipulado, a moeda ou dracma perdida, o filho perdido ou o filho pródigo, o administrador astuto, o rico e o Lázaro, o senhor e seu servo, a viúva persistente, o fariseu e o publicano. Olha quantas parábolas Jesus usou. Mas nós queremos nos ater, parar um pouquinho para meditar, em breve palavras, sobre a parábola dos construtores que nós acabamos de ler em Mateus 7, 24 a 29. Você já parou para pensar na importância do alicerce para uma construção? Jesus vai falar sobre isso, sobre a importância do alicerce. A base ou alicerce ou a infraestrutura sobre o qual se constrói um prédio é que serve para distribuir o peso de modo igual pelo terreno. Então a base é algo muito importante para tudo aquilo que queremos construir. A resistência, a durabilidade de um prédio, por exemplo, depende da resistência de seu alicerce. Bons alicerces eram vitais na Palestina para suportarem não só pesadas chuvas, ventos e enchentes, mas também terremotos, visto que esta região se encontra numa zona sísmica e muitos terremotos aconteciam. Então Jesus aproveita essa necessidade, esse conhecimento que eles tinham de um bom alicerce e começa a falar sobre as coisas espirituais. Além do alicerce, o solo onde se constrói ou se edifica um edifício faz toda a diferença. hoje se constrói praticamente em qualquer lugar, até debaixo d'água, desde que se prepare o solo. A observância destes detalhes, da importância do solo, da preparação, do suporte, dos alicerces, da infraestrutura, a observância destes detalhes definirá que tipo de construtores nós somos, como Jesus acabou de colocar, ou prudente ou imprudente, ou sensato ou insensato. É isso que Jesus está falando. Nesta parábola, Jesus mostra dois grupos de pessoas: prudente, sensato ou sábio, e imprudente, que é o insensato e louco. O construtor prudente aos olhos de Jesus, como nós lemos no versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Na visão de Jesus, edificar a casa sobre a rocha significa ouvir e colocar em prática o que Jesus ensinou, o que a gente aprendeu. A obediência é o sólido fundamento para que possamos resistir às tempestades da vida. Esta é uma das grandes lições que nós temos que aprender e praticar, ouvir e colocar em prática. Aqui eu chamo a atenção: não basta ouvir. Ouvir é excelente, dar atenção ao que Jesus ensina é maravilhoso, mas se não colocar em prática, você não estará no grupo das pessoas prudentes, sensatos e sábios. 1 Samuel 15:22, a Bíblia diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, a Bíblia deixa bem claro que a obediência à palavra de Jesus é a razão de nós termos a convicção de uma vitória. Construir sobre a rocha significa construir sobre algo firme que nada pode abalar. Aleluia! E a rocha é Jesus. Estamos firmados nele. E se nós estamos alicerçados nele, na sua palavra, nós não podemos temer que a nossa construção diante dele não vai se abalar. Eu sempre falo que é o fundamento, que é o alicerce que determina a altura de um prédio e a sua durabilidade. E a nossa obediência em se firmar os pés sobre a rocha de Cristo, nós não teremos limites imposto por alguém, porque a palavra de Deus nos garante que toda a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável, e ele tem muita coisa boa para a gente. Semelhança entre os acontecimentos dos prudentes e imprudentes existem muitos. Vamos observar agora o construtor louco, insensato aos olhos de Jesus. Já aprendemos qual é o prudente, agora o insensato, o que, é que ele fala? Versículo 26: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha que coisa. O sensato ouviu. O insensato também ouviu. E qual a diferença? É que o insensato ouve e não pratica. Ouve, mas não obedece. Quer, mas não faz o que Jesus manda. Edificar a casa sobre a areia significa ouvir e não colocar em prática o que se aprendeu. A desobediência é a razão pelo qual as tempestades da vida arrasam pessoas. Eu não estou dizendo que só os insensatos sofrem com as tempestades da vida. Eu estou dizendo que a desobediência é a razão pelo qual as tempestades da vida arrasam pessoas. Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aprendemos que o sensato, ele ouve e pratica. O insensato, ele ouve e não pratica. Agora vamos observar, em terceiro lugar, as semelhanças e diferenças, além dessas que nós acabamos de citar, entre os acontecimentos com aquele que é considerado o grupo dos prudentes e o outro grupo dos imprudentes. Primeiro, desceu a chuva para os dois grupos. Correram rios, foram atacados por uma violenta tempestade e uma água forte. Os dois aconteceram a mesma coisa. Ambos, chuva e rio, combateram as casas, ou seja, a dificuldade, a luta, o desafio aconteceu para ambos, tanto para os prudentes como para o imprudente. Isaías 43, 2a disse assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, aleluia, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Então, esse é o diferencial. Uma caiu e a outra não. Essa é a diferença. Quem é que não caiu? Aquele que estava firmado sobre a rocha. E quem é este? É o sensato, aquele que ouviu e praticou, mas a outra caiu, porque estava sobre a areia. E quem é esse? É aquele que ouviu, aquele que estava presente, aquele que estava durante a aula de Jesus, mas não praticou. Por isso que o tema dessa mensagem, que eu disse logo no início, vamos dar a importância às palavras de Jesus. Nós que construímos um ministério, nós que construímos a nossa família, nós que construímos uma vida pessoal, nós que construímos edifícios não literais durante a nossa existência, vamos construir numa base sólida, debaixo de uma obediência, em cima de uma rocha que é Jesus, e certamente a chuva pode vir, os rios podem chegar, pode combater a nossa construção de ímpeto com muita força, mas nós permaneceremos de pé, não porque somos ou podemos, mas porque Jesus é e pode todas as coisas. É por isso que Jesus disse: eu vou comparar vocês, eu vou fazer uma comparação. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, meu querido, e desceu a chuva, você está sentindo a dificuldade. Correram rios, você está sentindo a dificuldade. Sopraram ventos, você está sentindo a dificuldade. Combateram aquela casa, você percebe que isso é contigo, pastor Osiel. Eu estou no caminho do Senhor, eu faço a vontade dele, mas o vento chegou, os rios estão aí, as chuvas são uma realidade, mas você que está sobre a rocha, que é Cristo, a frase é: você não vai cair. Não vai cair porque Deus te sustenta. Não vai cair porque Deus é contigo. Não vai cair porque Deus disse na sua palavra: eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda disse uma outra palavra: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Deus que tudo pode, esse Deus que é tudo para nós, ele está contigo. Ele te garante: ouça as minhas palavras e as pratiquem, e certamente a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e cada vez mais ele multiplique a graça dele sobre a sua vida. Aleluia.